Negócios à Lupa pela AEMINHO. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 10h20 e 15h30.
Olá, seja bem-vindo a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Novo mês, novo tema. Em novembro vamos falar sobre o futuro dos recursos humanos. E por isso mesmo, hoje temos connosco o Ricardo Costa, ele que é presidente da Associação Empresarial do Minho. Ricardo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Negócios à Lupa. Depois de uma pandemia e com inteligência artificial na ordem do dia, como é que será o futuro dos recursos humanos, no seu entender?
Olá, bom dia Liliana, é mais uma vez estar um gosto aqui na antena da Rádio Universitária do Minho. De facto, vivemos agora um momento desafiante, mas que eu considero que pode ser decisivo. É verdade que depois de uma pandemia ninguém esperava uma guerra, uma segunda guerra, com todas as consequências que isso trouxe ao mundo e, neste caso, à economia, às empresas em particular. Temos transições a decorrer, transição energética ou transição verde, transição digital e esta nova revolução industrial associada à inteligência artificial. E eu sempre que falo deste tema gosto de desmistificar a ideia de que a inteligência artificial é uma ameaça às pessoas, é uma ameaça aos recursos humanos, pelo contrário. Eu acredito que a inteligência artificial, bem aproveitada, se nós tivermos conhecimento de todas as ferramentas que estarão à nossa disposição, podem transformar a vida das pessoas, dos trabalhadores para melhor, fazendo com que eles realizem tarefas que são mais produtivas, que agregam mais valor e deixando para as máquinas aquelas tarefas repetitivas, que eu não acredito que ninguém seja feliz a fazer a mesma coisa durante 8 horas por dia, 5 dias por semana, 280 dias por ano. Não, ninguém pode considerar-se realizado profissionalmente a fazer tarefas tão repetitivas iguais no seu dia-a-dia. A inteligência artificial, a automação, vai ajudar nisso. Eu acredito até que podem algumas funções ser o primeiro passo para a tão falada semana de 4 dias, porque vai fazer com que as pessoas sejam de facto mais produtivas. Agora é fundamental que nós invertamos alguns dados que Portugal apresenta neste momento, mais concretamente no que se refere à formação e qualificação ao longo da vida. Portugal é o segundo pior país da OCDE neste ranking e com tantas transições, com tantas adaptações, com tantas mudanças a que estamos a assistir neste momento no mundo, ou as pessoas metem de facto na cabeça que têm que se requalificar, têm que continuar a formar, têm que continuar a capacitar para então aí sim deixarem as máquinas fazerem as tarefas repetitivas e elas poderem realizar tarefas que agreguem muito mais valor e que acima de tudo que as realizem profissionalmente. Por isso depende de todos, depende das empresas, de facto investir e apostar definitivamente na formação dos seus trabalhadores, na formação contínua, depende das pessoas estarem abertas a essa formação, estarem abertas a aprender novas competências e depende também dos incentivos do Estado para que nós consigamos. Nós fizemos um caminho fantástico de recuperação dos níveis de escolaridade nas camadas mais jovens, agora é fundamental também que nas camadas mais séniores esses ritmos de avanço nas qualificações sejam também recuperados.
Falou de um tema que muito tem sido abordado nos últimos tempos, a semana de 4 dias de trabalho, de resto há já algumas empresas a testá-la. Considera, enquanto empresário, que tem mais vantagens do que desvantagens para o setor empresarial?
É um tema complexo que não pode ser, na minha ótica e nesta fase, analisado de uma forma tão transversal como às vezes o querem fazer. Porque há setores que são muito diferentes, os setores tecnológicos não têm nada a ver com o chão de fábrica ou com a indústria. A verdade é uma, Portugal ainda apresenta níveis de produtividade muito baixos e, portanto, eu acredito que a semana de 4 dias pode vir a existir no futuro, mas é necessário um caminho, como disse há pouco, muito complexo, muito duro, de recuperação de alguns níveis que nós neste momento não temos. Outro dado, Portugal é o pior país da OCDE no que há de qualificações entre trabalhadores e empresários, portanto nós precisamos de qualificar também bastante mais a gestão das nossas empresas. Por outro lado, também nós apresentamos a semana passada em Braga o relatório socioeconómico do Eixo Atlântico, que nos demonstrou aquilo que nós já falávamos muitas vezes, que 91% das empresas da nossa região são microempresas e têm até 5 trabalhadores. Ora, é muito difícil para uma empresa desta pequena dimensão incorporar tecnologia, incorporar inovação, estar preparada para estes avanços e estas transições que estão a ocorrer. E, portanto, também que nós demos na EMIM é fundamental cada vez se coopere mais, se partilhe mais, que as micro passem a pequenas empresas, as pequenas a médias a muito grandes e as grandes a globais. Só assim é que nós vamos ter um Portugal que possa competir num mercado que é cada vez mais amplo, onde nós hoje já não lutamos apenas ou não competimos apenas com empresas da nossa região, do nosso país, da Península Ibérica ou da Europa, mas competimos num mercado que é cada vez mais global. E, portanto, esta mentalidade também de cooperar, de fusões, de aquisições, de ganhar dimensão, também é importante que exista nos empresários e, mais uma vez, também no governo, aqui tem um papel muito importante, porque parece que há muito pouco incentivo às empresas crescerem, porque são logo sujeitas a uma série de burocracias que não são sujeitas enquanto são PMEs. E, portanto, isto tem que ser um trabalho conjunto entre empresas e governo e as pessoas, que são o centro das organizações. Como eu digo muitas vezes, as empresas não são feitas de pessoas, as empresas são as pessoas e é nelas que reside o maior ativo das empresas, porque por muita inteligência artificial que nós tenhamos, o cérebro humano ainda é muito mais poderoso do que qualquer inteligência artificial.
Os empresários portugueses, os minhotes em particular, já olham para o talento como um investimento e não como um custo?
Que têm que olhar. Nós temos níveis neste momento de desemprego baixíssimos, historicamente baixos, nós temos uma disputa pelo talento enorme, as empresas perceberam que se querem subir na cadeia de valor, se querem conseguir ser mais competitivas no mercado global, precisam dos melhores, precisam das melhores pessoas e esse é talvez o grande desafio neste momento para o setor empresarial, é fazer com que estes 40% de jovens que decidem emigrar após acabarem a licenciatura fiquem em Portugal, sejam atraídos pela economia e pelas empresas portuguesas e, portanto, mas sim, respondendo à sua pergunta, cada vez mais há uma consciência que as pessoas são, de facto, o ativo maior das empresas.
Muito bem, muito obrigada, Ricardo, por se juntar mais uma vez ao Negócios à Lupa.
Muito obrigado.
Vamos agora à agenda deste mês. Esta sexta-feira, dia 10 de novembro, o Teatro Circo acolhe a Gala Solidária da AEMINHO às 21 horas. Depois, no dia 14, há Business Drink no Hotel Melian, às 5 da tarde, alusivo ao tema maximizar o potencial das empresas através da faturação eletrónica. Dois dias depois, no dia 16 de novembro, a Cerejeira Namora, Marinho Falcão, apresenta através de uma abordagem direta e especializada os temas essenciais abordados pelo Orçamento do Estado para 2024 e as medidas fiscais do programa Mais Habitação, num debate esclarecedor sobre o impacto destas políticas na sociedade civil, no mundo empresarial e na economia. No dia 21, há Speed Talks com a Human Power Up sobre ligar necessidades e vontades. O evento é online. O mês fecha com dois momentos importantes, um às 14h30 no Altice Fórum Braga, que acolhe a 10ª edição do Roadshow Fomento, uma iniciativa do Banco Português de Fomento, promovida em parceria com a Associação Empresarial do Minho. No mesmo dia, às 5 da tarde, decorre a Assembleia Geral da AEMINHO. Fica por aqui mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Eu estou de regresso na próxima semana com mais um convidado para falarmos sobre o futuro dos recursos humanos. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.